Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um trabalho. Agradeço a pontualidade de vocês, que é fundamental, aliás, para podermos desenvolver os conteúdos no curto período de 25, 30 minutos. O nosso trabalho de hoje traz um dos nossos grandes escritores, que foi Jorge Amado. É uma obra muito extensa essa, uma obra que ele escreve ao final da vida. 8, 9 anos depois, Jorge Amado nos deixaria. E a obra é uma obra de memórias. Ainda que o Jorge Amado tivesse o firme propósito de não ter feito isso, e aliás, em nenhum momento da vida ele teve essa intenção, no entanto, algumas coisas mudaram, e quando ele já tinha 80 anos, isso nos anos 1990, ele resolve então escrever um livro de memórias, que é um livro belíssimo, que você lê, assim, o livro tem muitas variáveis bonitas. Primeiro, ele conta muito do mundo intelectual da época em que ele viveu, a partir dos anos 30 até os anos 2000, quase. Ele conta dos amigos, músicos, escritores, filósofos, pelo mundo inteiro, por onde ele andou, pessoas com quem ele tinha amizade. Ele conta muitos contextos históricos, como aqui no Brasil, os muitos movimentos políticos, tudo o que aconteceu, inclusive na vida dele, as prisões que ele teve e uma série de problemas que ele viveu. E o livro, além disso, muito bem escrito, é um livro, ele não segue uma cronologia. Então, ele escreve às vezes sobre 1940, então ele está em 1935 e depois já em 1952. Ele foi escrevendo ao sabor do coração dele. A filha dele, a Paloma Amado, que na época que a obra estava em construção, morava na França, em Paris, ela escreveu o seguinte: o ano era 1991, creio que a proximidade dos 80 anos fez papai, o escritor Jorge Amado, decidir-se por finalmente colocar no papel algumas lembranças e alguns pensamentos fruto de uma vida intensamente vivida. A ideia o tentava há muito tempo, porém um pacto feito com Ilya Ehrenberg e Pablo Neruda. Esse Ilya Ehrenberg era um escritor russo, um grande amigo dele. Então, com o pacto de Ilya Ehrenberg e Pablo Neruda, de nunca publicarem um livro de memórias, o retinha. Só que o que acontece? Quando morre o Ehrenberg, a filha dele surge com vários papéis de livros de memória, publicações, e aí Jorge Amado já não vê mais sentido em não escrever algo dessa natureza. E escreve essa obra notável, que é A Navegação de Cabotagem, lindo livro do nosso querido escritor. Então a Paloma continua falando sobre a obra do pai dela, dizendo: estavam em grande temporada francesa naquela ocasião. Para grande alegria minha, que vivia na ocasião em Paris, o apartamento era o local ideal para escrever, aconchegante. Dona Zélia cozinhando risotos e brodos italianos, deliciosos, o tempo friozinho, não precisou muito para seu Jorge botar mãos à obra. Aliás, o mesmo clima propício à escrita contagiou Dona Zélia, que também foi para a máquina de escrever, no seu caso, computador, escrever a obra Chão de Meninos. Nunca vi papai tão entusiasmado. Os textos fluíam com uma facilidade e uma rapidez impressionantes. Risos, lágrimas, foram grandes as emoções que sentimos juntos ao reler. Corrigir, comentar cada episódio, cada luta, cada amor. Um dia chamei a atenção dele para o fato de que o pequeno livro já tinha mais de 100 notas. Era assim que ele se referia aos textos. Perguntei se a ordem de entrada em cena era a mesma da escrita, e ele me disse não. Ao final, a Paloma Amado escreve: o livro saiu a tempo com suas mais de 600 páginas. Maravilhosas páginas de uma vida cheia de amor, experiências, generosidade, e eu recomendo a todos. Paloma Amado. Isso que a Paloma Amado escreve aqui é o que vamos encontrar na obra. Uma feliz apresentação do texto dele. E assim, tem tantas passagens tão tocantes, tão lindas, tão comoventes, que a vontade é de voltar, ler de novo e de novo. E quando você já está lá adiante, todo o livro ele pontua por cidades. Ele coloca, por exemplo, Moscou, 1952, Paris, 1945, Rio de Janeiro, tem até um capítulo Porto Alegre, quando ele esteve aqui. E o Jorge Amado, ele é aqui aos 80 anos, rememorando e muito emocionado com o que ele escreve, ele mesmo conta isso. E ele nos presenteia com paisagens e com momentos muito bonitos, momentos que fazem com que pensemos, como, por exemplo, fazendo eco à época que estamos vivendo agora, o Jorge Amado conta quando, certa ocasião, ele estava com pneumonia, a Zélia Gattai, a esposa dele, com pneumonia, os dois deitados, cada um na sua caminha, num quarto de um hotel lá em Nova York, os dois com febre, era um dia frio e eles já tomando a medicação, convalescendo, e ele exclama dizendo: puxa, isso aqui é parceria mesmo, isso aqui é companheirismo, elogiando a Zélia. Aliás, ele sempre tinha essas palavras para a esposa dele, né? E o Jorge Amado nos diz: as notas que compõem esta navegação de cabotagem, quão breve navegação dos curtos anos de vida. A proporção que me vinham à memória começaram a ser postas no papel a partir de janeiro de 1986. Zélia e eu nos encontrávamos num quarto de hotel em Nova York, ambos com pneumonia, os dois, parece incrível. Febre alta, ameaça de hospital. Viajáramos a Nova York para participar do Congresso Internacional do Pen Club. Não comparecemos a nenhuma sessão e tampouco às festividades, não ouvimos um único discurso, relatório, comunicação, nem sabemos dos debates. O que, na opinião de nosso compadre João Ubaldo Ribeiro, também ele convidado e presente ao Congresso, foi a vantagem que tiramos da dupla pneumonia. Vantagem das boas, afirmou o romancista ao nos visitar. De logo eu quero avisar que eu não assumo qualquer responsabilidade pela precisão das datas. Sempre fui ruim para as datas. Elas me perseguem desde os tempos do colégio interno. De fato, o Jorge Amado, ele é habitado por cenas, é habitado por lembranças afetivas, ele é habitado por cenários, por contextos. É assim que ele vivencia as recordações dele ao longo de todo o livro. Ele precisou se socorrer, ele mesmo explica aqui, com os familiares, com os amigos, para poder fazer a datação dessa obra, né? E ele mesmo diz que não é, mesmo assim, não é muito exato, não, essa datação. Então ele diz: estudante de história que eu era, interessado nas figuras e nos feitos, eu esquecia das datas. E eram as datas que os professores queriam. A referência ao ano, ao local, destinava-se apenas a situar no tempo e no espaço o acontecido, a recordação. Quanto aos apontamentos, não datados, traduzem a experiência adquirida no correr dos anos, sentimentos, emoções, conjecturas. Se alguém desejar as lembranças da infância do autor, deve recorrer a um texto escrito em 1980, publicado em um livro sob o título O Menino Grapiuna. As ilustrações de Floriano Teixeira compensam o preço daquele volume. Tinha eu 6 anos de idade, ao término da Primeira Grande Guerra Mundial, a de 14 a 18, quando o impacto da Revolução de Outubro, do estabelecimento do Congresso em nome dos trabalhadores, chego agora aos 80 anos, quando o mundo, nascido de 2 guerras mundiais e da Revolução Socialista, se esboroa e nas ruas se discute e se planeja uma nova carta geográfica e política, quando o impossível acontece. Ruem os muros, nações e os impérios. Fragmentos do Muro de Berlim são vendidos como brinde por espertos comerciantes norte-americanos. Teorias, ideologias, teorias ditas científicas, ideologias consideradas de pureza incontestável, que seduziram intelectuais, mobilizaram multidões, massas populares, comandavam lutas, revoltas, guerras em nome da felicidade do homem. Tudo isso dividiu o mundo em dois, um bom, um ruim. Se revelam falsas, pérfidas, agora ilimitadoras essas teorias. Conduziram à opressão e não à liberdade e à fartura. Proletários de todos os países, perdoai-nos. Lia-se na faixa conduzida pelos moscovitas na Praça Vermelha durante o desfile de 7 de novembro recente. O que parecia definitivo se desintegra, deixa simplesmente de existir. Para quem não conhece a história do Jorge Amado, o Jorge Amado foi do Partido Comunista durante a vida toda. O próprio livro, um dos livros clássicos e uma das primeiras publicações dele, que é Cacau, um livro muito bonito que se passa no sul da Bahia, região de Ilhéus, ele mostrava já essa forte aptidão, inclinação socialista. Durante a vida toda ele esteve muito próximo disso, e é esse fato que ele comenta, que no dia 7 de novembro desabava finalmente, depois de tanta agonia e tantos problemas, vinha tudo abaixo. Começou a desabar lá com o Muro de Berlim, e depois com Perestroika e outras coisas, vinha abaixo também todo um sistema, toda uma concepção socialista, comunista, que ele, na opinião dele, ele achava que, como dividimos o mundo em duas partes, acabamos padecendo muito com tudo isso. Mas o nosso tema aqui não é esse. O nosso tema aqui é a inspiração de alguém que, aos 80 anos, de ter visto todo o século passado em desenvolvimento, agora volta e revive. Pensam os senhores que vão encontrar no Jorge Amado uma literatura de revanche, de raiva, de rancor, de remorsos terríveis e outras coisas mais, um livro daqueles que a gente lê e fica muito chateado? Não é esse o livro do Jorge Amado. Ainda que em muitas partes ele coloca que ele diz, por exemplo, que uma pessoa morre para ele quando faz uma maldade muito grande para ele. Tem toda uma parte que ele fala isso, que depois que a pessoa fez essa maldade muito grande, e primeiro ele diz que ele não gosta de morte, ele não gosta nem de hospital e muito, nem nada disso que ele gosta, mas que ele tem uma espécie de cemitério dele para essas coisas. Que quando alguém faz uma maldade muito grande para ele, ele simplesmente então não tem mais a ver, essa pessoa não vai mais existir para ele. Ele coloca de maneira franca e muitas vezes pura, de quem já não se importa muito com o que se vai dizer ou pensar, e houve um momento na vida dele que isso pesou, mas não agora. Então ele nos coloca quase um testamento lindíssimo. Olha, o livro é de uma beleza do início ao fim. sabe? Quando ele chega num lugar e aí tem um amigo esperando. Uma vez ele chegou em Paris, tinha o Georges Moustaki, aquele músico que fez aquela composição de Joseph, que nós vimos outro dia, aqui. Estava com ele, foi jantar com ele, a esposa. Ele chega nos lugares, tem um filósofo aguardando, que ele cita os filósofos, ou um poeta como Pablo Neruda, na Espanha, esperando por ele para jantar. São muitas passagens lindas. O livro vale uma inspiração inteira, a obra que ele coloca. E aqui ele nos mostra qual é o escopo dessa inspiração toda. 80 anos vividos intensamente, escreve Jorge Amado, ardentemente, de face para a vida, em plenitude. Minha criação romanesca decorre da intimidade, da cumplicidade que eu tive com o povo. Aprendi com o povo, eu aprendi com a vida. Eu sou um escritor e não um literato. Em verdade, eu sou um obá. Em língua iorubá da Bahia, obá significa ministro, velho, sábio, sábio da sabedoria do povo. Consciente e contente que assim seja, eu reúno neste livro lembranças de alguém que teve o privilégio de assistir e, por vezes, de participar de acontecimentos, em certa medida consideráveis, de ter conhecido e, por vezes, privado por figuras determinantes. Publico esses rascunhos, 600 páginas, hein? Rascunhos, pensando que talvez, quem sabe, poderão dar ideia de como e do porquê. Trata-se, de verdade, da liquidação a preço reduzido do saldo de miudezas de uma vida bem vivida. Olhem, isso que ele escreve aqui, a leitura do livro só faz confirmar. De fato, é essa a impressão que ele nos passa. Nas dores, nos medos, nas prisões que ele teve, nas difamações terríveis pelas quais ele passou, nas tristezas, e foram várias, mas nas muitas alegrias, nos amigos queridos que ele encontrou pela vida, nos países que ele conheceu, no amor que ele tinha por essa terra, em especial pela Bahia. Nossa, que homem que amava sua terra! E tudo isso que ele coloca aqui, de fato, é o que encontramos na obra de Jorge Amado neste livro. Deixo de lado, prossegue Jorge Amado, o grandioso, decisivo, terrível, tremendo, a dor mais profunda, a alegria infinita. Assuntos para a memória de escritor importante, ilustre, fato e presunçoso. Não vale a pena escrevê-las. Não lhes encontro graça. Eu não nasci para famoso, nem para ilustre. Não me meço com tais medidas. Nunca me senti escritor importante, um grande homem, apenas escritor e homem. Menino Grapiúna, cidadão da cidade pobre da Bahia, onde quer que esteja, não posso, de simples brasileiro andando na rua, vivendo. Eu nasci empelicado. A vida foi pródiga para comigo. Deu-me mais do que eu pedi e mais do que eu mereci. Eu não quero erguer um monumento, nem posar para a história, cavalgando a glória. Que glória? Puf! Quero apenas contar. Esse puf é dele. Puf! Quero apenas contar algumas coisas, umas divertidas, outras melancólicas, iguais à vida. A vida! Ai, quão breve navegação de cabotagem! Sabem, né? Navegação de cabotagem de um porto a outro, aqueles assim. E o livro, eu separei vários trechos aqui, por questão de tempo não teremos como ver, e é uma pena, porque assim, tem momentos que você está com um sorriso nos lábios e uma lágrima descendo pelo rosto ao mesmo tempo. Sabe, do Jorge, como ele conta assim, às vezes. Claro, visto de agora, né? Provavelmente ele vivenciou várias dessas coisas com uma grande apreensão. Ele correu vários riscos por posições ideológicas, etc. Vamos então para Rio de Janeiro, 1947. Lembrem, ele sempre coloca os capítulos, o nome de uma cidade e do lado a data. E não tem, sem cronologia. Então ele pode voltar para 1930 ou ir para 1980, assim você nunca sabe. E interessante que à medida que a leitura avança, tudo isso faz sentido. Como um quadro impressionista, que você se afasta um pouco e tudo se torna definido no que está diante de você. Ele vai falar então sobre essa questão dele. Ele abre mão completamente das datas. Tão apaixonado em vida, ele não consegue botar uma métrica de datas e de relógios na vida. Ele não faz isso de jeito nenhum. E aqui ele vai nos contar como é isso para ele. Ele diz: datas? Quem as recorda? Eu sou ruim de datas. Não me canso de dizer isso. Cada um dos apontamentos que eu venho redigindo significa pergunta aos familiares. Lembram-se deste fato? Lembram-se de todos? Se bem cada qual o rememora à sua maneira, claro. Em que data se passou isso? Ninguém sabe dizer com precisão. E se eu escuto de alguém a afirmação peremptória, é quase certo que está cometendo erro. No caso do livro de memórias de Nicolas Guillem, o poeta confundiu data e local, esqueceu fatos e detalhes, pois escreve que nos conhecemos na Paris de 1949, quando o nosso primeiro encontro se deu foi no Rio de Janeiro, e em 1947. Não se lembrou do recital de poemas na ABI. Eu o apresentei ao público exatamente no dia, na hora em que João Jorge nascia. Foi de Nicolás a primeira visita que a recém-parida Zélia recebeu no hospital em Copacabana. Dito o último poema: a minha pátria é doce por fora e muito amarga por dentro. Cessadas, a frase que ele recita do amigo e poeta, né? E cessadas as palmas do auditório, atirei-me no táxi, na pressa de ver minha mulher e meu filho. Nicolás me acompanhou. O poeta cubano esteve no Brasil diversas vezes, antes e depois da Revolução Fidelista. Presença sempre marcante irradiava simpatia. Sua poesia de acento negro e contestatário. Canção de cuna, para despertar um negrito, conquistara este poema uma vasta audiência brasileira. E o mulato risonho, de melenas cuidadas, bom de galanteio, conquistava os corações femininos. Ele conta que uma amiga o recomendava aos amigos, às amigas, amigas dela, né? E o Jorge Amado dizia que com isso o pessoal ao redor dele só aumentava. Ele se diverte com um amigo dele que não se lembrava desse dado ou que trocou. Aliás, coisa que o Jorge costumava fazer desde sempre também. Maria está apaixonada por mim, compadre, me disse um dia Nicolás, e disse desesperadamente. Habituado, eu considerava esse fato normal, mas uma dúvida o perturbava. Será que ela me ama, a mim, o homem, Nicolás? Ou será que se entrega devido aos poemas de Guillem? O nome dele era Nicolás Guillem. Que pensas, compadre? Dúvida atroz. E exigia que eu dissesse a verdade. Diga-me a verdade, compadre. Minha resposta, então, foi sempre idêntica. No Rio, em Paris, em Praga, em Moscou, em Havana, em praças onde eu via as voltas com loiras, loiríssimas, as preferidas, se bem não exclusivas. Rosa. Rosa é a mulher com quem ele viria a se casar. Rosa é mulata das Antilhas. Rosa, tua melancolia, teu amor na vida inteira. Apaixonada por ti e por teus poemas, compadre. ela ama o homem e ama o poeta. Os dois num só. Ela ama Nicolas Guillen. Nicolas sorria em concordância. Passava o pente nas melenas, contente da vida. Não era outra sua opinião. Mas em seguida, nova dúvida se impunha a consumi-lo. E se os poemas não existissem? Tu pensas, compadre, que ela me amaria? Sem os poemas, ainda me amaria? E não houve resposta. Não que o Jorge Amado tenha escrito aqui no livro dele. E o livro é todo... É muito difícil escolher uma passagem. Como, por exemplo, no encontro dele com Graciliano, isso em Maceió, 1933, quando ele esteve na Polônia, em 1948, ou em Budapeste, 1951, ele conta que quando surge no Brasil o Partido dos Trabalhadores, ele esperava que... ele tinha muita esperança, né? E o título disso é Esperança Vã, São Paulo, 1981. Como ele conhecia todo o movimento socialista pelo mundo, ele viu muitas coisas que o deixou imensamente tristes, coisas que se diziam socialistas e que não eram, nunca foram, eram maquiagens, ou coisas que se diziam para os trabalhadores e nunca foram. Mas essas decepções da esquerda também existiram do outro lado, na direita, né? Já que o mundo foi dividido, conforme ele falou, e meio a meio. E ele conta que quando surge no Brasil esse partido, ele achava que seria diferente. Olhem o que ele escreve. Acabava-se o tempo dos falsos partidos operários, os partidos comunistas e trotskistas, os trabalhistas, nos quais intelectuais, em sua maioria medíocres, presunçosos, pequenos burgueses, arrogantes e vazios, ditavam ordens com acento portunhol, e arrogam-se representantes do proletariado. Em seu nome sonham assumir o poder e mandar brasa. Ele coloca que o próprio Jorge já estava, já um homem agora maduro, sabia que ideologia sem o humanismo, sem os conteúdos da nossa humanidade, muito provavelmente caem no vazio. Como aconteceu muitas vezes com a direita, com a esquerda, com o centro e com outras coisas. E o Jorge, ele era um homem muito atento a certas injustiças. Ele tinha muitos amigos judeus, né? E ele sempre que podia, ele falava sobre as perseguições, isso nos anos 40, 50. Ele tem um texto de 53 sobre o antissemitismo no Rio de Janeiro, muito triste, muito pesado, um momento que ele fica muito triste. E um dos lugares que ele realmente amava era Paris, França. Jorge conta muitas coisas de lá. Estamos nos aproximando ao final, mas eu gostaria... eu fiz várias marcações. Essa aqui eu vou ler para vocês. Ela é muito bonita também. Rio de Janeiro, 1983. Olhem o que ele vai dizer. No discurso que improvisa ao receber o prêmio Molière, Fernanda Montenegro conta que um de seus avós, que era um operário italiano, trabalhou de pedreiro na construção deste Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde agora eu tenho a honra de entregar a ela a Láurea. Mais merecida e impossível. O avô da Fernanda Montenegro era um imigrante e colocara os tijolos, levantara as paredes do teatro, em cujo palco, com plateia de pé a aplaudi-la, a neta gloriosa, a estrela, busca conter as lágrimas. Gloriosos, ela e o marido, Fernando Torres, e a filha, a outra Fernanda, a jovem, a bisneta do pedreiro, palmilhando os caminhos abertos pela mãe. Fernanda Montenegro, artista notável, cidadã exemplar, voz e garra na luta pela democracia, concorreu para o fim da ditadura militar. Convidada a assumir o Ministério da Cultura por José Sarney, pediu 48 horas para refletir. Enquanto pensava os prós, os contras, a notícia circulou. Quando ela se deu conta, a fila dos pretendentes e as mordomias davam a volta no quarteirão. Não houve outras razões. Bastaria essa para que, apavorada, agradecesse e recusasse. Considerem, por favor, que temos aí mais de 500 folhas, páginas, sobre histórias como essa que acabamos de ver aqui. Verdadeiras inspirações para os nossos dias, para os nossos momentos. Jorge Amado nos mostra o livro dele. A impressão que, quando eu cheguei ao final da leitura, que me deu foi como é bom poder participar disso que se chama vida, disso que se chama mundo, ainda que com tantas tristezas, com tantas perdas, com tantos aborrecimentos, que fazem parte, não é, da construção da nossa história, que fazem os contrastes. Quanto mais aprendermos a lidar com isso, melhor poderemos nos desenvolver. Eu vou desligar o gravador para que os senhores possam colaborar com questões, considerações sobre o que vimos hoje aqui.